intensa e ou até catastrófico. Sempre sabemos, naturalmente, que os processos de simplificação têm riscos, mas não é isso que debatemos. O que debatemos é uma cultura de paixão pela burocracia e pela hiperregulação que sufoca a economia, trava o crescimento e alimenta a corrupção que é gerada pela própria burocracia. É precisamente essa cultura que a Iniciativa Liberal quer combater. Defendemos reformas estruturais que libertem os portugueses e as empresas, permitindo-lhes focar-se nas suas funções essenciais, aumentando a sua competitividade, intensificando a concorrência e, com isso, criando condições para o crescimento económico que o país necessita. Obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Não terá tempo para responder, mas o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, só o senhor tem 5 segundos também para fazer o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não podia deixar de dizer ao Sr. Deputado que de coerência não ensina nada ao Chega. O Chega teve, a 24 de setembro, nesta casa, a mesma posição que agora está a defender. 24 de setembro. E quem mudou de opinião foi, por exemplo, a senhora deputada do PAN. A senhora deputada...
Obrigado, senhor deputado. Já estamos... não tem mais tempo. Senhora deputada Patrícia Gonçalves, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate de hoje sobre a reposição do visto prévio do Tribunal de Contas nos projetos financiados pelo PRR é, no fundo, um debate sobre a qualidade da nossa governação. E vale a pena começar por recordar o óbvio. A transparência e a fiscalização do investimento público não são obstáculos. São condições de boa governação, de credibilidade institucional e de confiança dos cidadãos no Estado. A opacidade, essa sim, custa muito caro. Nos últimos anos, justificou-se a eliminação deste mecanismo com a necessidade de acelerar a execução dos fundos do PRR. Ou seja, primeiro gasta-se e depois logo se vê se gastamos bem. Mas a experiência mostrou aquilo que é evidente para qualquer pessoa que trabalha com políticas públicas. O que atrasa ao Estado não é o controlo, é a falta de capacidade administrativa, a má preparação dos procedimentos e a ausência de planeamento. E não deve existir contradição entre rapidez e rigor. Pelo contrário, o controlo prévio evita erros, evita litígios e evita correções muito mais demoradas e custosas no futuro. O PRR não é uma obra de emergência, é um programa de transformação estrutural. E projetos estruturais exigem escrutínio igualmente estrutural. É também importante recordar que Portugal está hoje num contexto de escrutínio internacional, e bem, e a confiança no país constrói-se com mecanismos de prevenção. Parece-nos assim que repor o visto prévio é, por isso, não apenas um gesto interno de responsabilidade, mas um sinal externo de maturidade institucional. O Tribunal de Contas tem sido claro. A dispensa do visto prévio abrange muito poucos contratos, não trouxe a aceleração prometida e aumenta riscos que o país não precisa de correr. O LIVRE não aceita a falsa escolha entre execução e controlo. O país precisa de executar bem o PRR, mas precisa ainda mais de o fazer com transparência, com respeito pelos princípios constitucionais da contratação pública e com um sistema de fiscalização que esteja à altura da escala dos recursos envolvidos. Por isso, o LIVRE vê com bons olhos a iniciativa de devolver ao Tribunal de Contas este controlo preventivo sobre os contratos PRR. Mas a reposição do visto prévio deve ser apenas o início. Não basta reverter uma decisão. É preciso construir capacidade no Estado, garantir procedimentos mais claros e assegurar que todos os dados relativos ao PRR são publicados de forma acessível, compreensível, escrutinável e em tempo útil. Senhoras e senhores deputados, o PRR é uma oportunidade histórica. Não podemos tratá-lo como uma sucessão de urgências. E o Estado moderno não se desenvolve suspendendo mecanismos de fiscalização. Constrói-se com instituições sólidas, previsíveis e capazes de prevenir problemas antes deles acontecerem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estes projetos convocam-nos para uma discussão sobre uma realidade que é importante e que está muito longe de estar estabilizada, que é a realidade de discutirmos o equilíbrio entre aquilo que é a necessidade de transparência nas relações do Estado ao nível da contratação e a necessidade dessa relação, desses contratos, não introduzirem uma burocracia e não dificultarem o funcionamento da própria administração a ponto de ser contraproducente. Isto gera um paradoxo, que normalmente as mesmas pessoas, que em 99% do tempo falam da burocracia do Estado e quando recebem empresas, quando recebem organismos públicos, os organismos públicos queixam-se que não conseguem desenvolver a sua atividade por causa da contratação pública. E toda a gente diz que sim, senhor. Depois vêm as empresas e dizem que não conseguem relacionar-se com o Estado em condições de transparência, em condições de eficiência, por causa da contratação pública. E batem todos palmas outra vez. E a seguir vem-se dizer, mas atenção, isto é preciso é combater a corrupção e é preciso introduzir ainda mais burocracia. Senhoras e senhores deputados, sejamos transparentes. O visto existe na mesma. Nós estamos a falar apenas do visto prévio e apenas para algumas situações que são uma pequena percentagem. Nenhum contrato público deixa de ser avaliado pelo Tribunal de Contas. Nenhum contrato público deixa de ser escrutinado por causa do Tribunal de Contas. E por isso, senhoras e senhores deputados, sabem o que é que aumenta a burocracia? Mais níveis, mais intervenções, mais intervenientes e mais obrigações burocráticas. É isso que aumenta o risco de corrupção. Porque quanto mais gente intervier, quanto mais etapas houver, quanto mais dificuldades existir para essa contratação, maior é o risco de existir a corrupção. Mas há uma coisa que tem de ser dita também relativamente à iniciativa do Chega. O Chega é acusado, eu tenho de dizer, o Chega é acusado muitas vezes de populismo, neste caso com uma injustiça tremenda. Porque o Chega aqui é o mais estatista de todos os partidos. Não tem populismo absolutamente nenhum. Não tem populismo absolutamente nenhum. Quer dar até aos tribunais poderes que eu acho que os tribunais nem querem. E, portanto, aquilo que há, o risco que existe aqui, é outro risco que é muito significativo também. É que achar que há uma hierarquia entre os órgãos de soberania, que os tribunais valem mais do que a Assembleia eleita. E não, senhores deputados, isso não vamos admitir. Em democracia, nós estamos aqui eleitos pelo voto do povo. Somos um órgão de soberania. Somos nós que definimos as leis. Somos nós que definimos as regras e aos tribunais, como órgãos de soberania, cabe executar essas regras. Nós não temos de ser lacaios de pareceres de tribunais. Nós não temos de ser lacaios de opiniões de juízes e fazer carimbar aquilo que um determinado juiz ou que um tribunal diz. Ai, devia ser assim. E nós estamos aqui, sim, senhor. E então assinamos por baixo e fazemos a lei como diz. Se o Chega quer ser lacaio dos tribunais, será. Nós não seremos. Nós somos representantes do povo.
Senhor deputado Nuno Fazenda, Partido Socialista, para uma intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje o PRR. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é essencial garantir rigor e, simultaneamente, celeridade na execução do PRR. Mas a boa execução do PRR não se faz apenas com medidas legislativas ou procedimentais, como sendo a adoção ou não do visto prévio do Tribunal de Contas. Temos outros temas também igualmente profundos que comprometem ou não a execução do PRR. E a verdade é que no último ano e meio temos assistido a uma clara incapacidade de execução do PRR. Comecemos pelos factos. Quando a AD chegou ao Governo, entrou com um PRR acima da média da União Europeia, como foi reconhecido pelas próprias instituições europeias. E um ano e meio depois, o que é possível observar? O mais recente relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR revela que, num ano, mais do que duplicou o número de investimentos em estado crítico. Entidades independentes, desde o Conselho de Finanças Públicas ou o Tribunal de Contas, têm alertado para atrasos sucessivos e para riscos de incumprimento. E temos exemplos que o demonstram. Há concursos no PRR, da inteira e exclusiva responsabilidade deste Governo, com atrasos inaceitáveis. E temos vários exemplos. É o caso, por exemplo, do concurso Comunidades de Energia Renovável, segunda fase, onde o Governo definiu um prazo de 60 dias para decidir E passou mais de um ano e os promotores não obtiveram qualquer resposta. Repito, passou mais de um ano sem resposta. E perante esta incapacidade de avançar, o Governo já fez duas reprogramações, uma em fevereiro, outra em outubro, alterando mais de 60 metas e marcos. É legítimo reprogramá-lo, mas a verdade é que o fez sem diálogo, sem auscultar a Comissão Nacional de Acompanhamento, sem ouvir a Associação Nacional de Municípios, sem respeitar o Parlamento, sem transparência para os promotores e para o país. E isto, senhoras e senhores deputados, é incompreensível. E estas reprogramações não são meros ajustes técnicos. Na última reprogramação, alterou o destino de quase 1.000 milhões de euros e cortou em áreas críticas. Retirou 8 centros de saúde, cortou 3.500 vagas de cuidados continuados e eliminou 14 mil vagas em equipamentos sociais, significando menos lares. E isto quando sabemos que há idosos nos hospitais que aguardam há mais de 4 anos por um lar. O Governo corta nas respostas sociais, não ouve ninguém e não apresentou qualquer alternativa. E isto é inaceitável. Mas há um outro sinal gravíssimo de incapacidade. Mesmo os projetos concluídos pelos promotores não são colocados ao serviço das pessoas. Partilho alguns exemplos concretos de projetos que estão prontos, mas que o Governo não consegue abrir. Há mais de 6 meses por abrir. Um exemplo, apartamentos em Vila Velha de Ródão para arrendamento acessível. Estão prontos desde março. Estamos em dezembro. Há mais de 7 meses por abrir. Unidade de cuidados continuados em Leiria, 100 camas, 4,5 milhões de euros. Está há 7 meses por abrir. Há mais de um ano por abrir. 10 casas em Grândola para habitação urgente e temporária. Um lar em Vila do Conde, inaugurado por este Governo, mas que está fechado há mais de um ano. Senhoras e senhores deputados, tudo isto financiado pelo PRR, tudo isto pronto, tudo isto fechado. Isto é desperdício de recursos públicos e é uma afronta a quem mais precisa. É incompreensível esta incompetência. E neste âmbito, o Grupo Parlamentar tem questionado o Governo em várias ocasiões, mas nada mudou. E perante tudo isto, a nossa avaliação só pode ser negativa e preocupante. E por isso, hoje mesmo, por proposta do Partido Socialista, foi aprovado neste Parlamento, por unanimidade, a audição de entidades-chave na execução do PRR, nomeadamente a Estrutura Missão para Portugal, a Comissão de Acompanhamento, o Banco Português de Fomento, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e entidades representativas dos promotores, e a que se juntaram, aliás, propostas de outros partidos. E por isso concluo com esta mensagem simples. Os fundos europeus não são do Governo, são do país. O Governo altera o PRR, corta, atrasa e decide sozinho. Mas ao escrutínio parlamentar não pode faltar e o Partido Socialista não vai faltar a esse escrutínio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, do PSD, faz favor, uma intervenção.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, as duas iniciativas legislativas em discussão se versam sobre a mesma matéria, repor o visto prévio do Tribunal de Contas nos projetos financiados pelo PRR. Objetivo que está em clara contravenção com o regime aprovado quer pelo Decreto-Lei 43/2024, quer pelo Decreto-Lei ou pela Lei 43/2024 e pelo Decreto-Lei número 112/2025, que visam única e exclusivamente recuperar o tempo perdido e executar rapidamente os fundos europeus. As preocupações do Governo não são ideológicas, são preocupações técnicas tomadas para acelerar a execução, optando por uma fiscalização concomitante em detrimento de uma fiscalização prévia. Pretende-se assim conciliar rigor e celeridade com um modelo de controlo sucessivo em vez do controlo prévio generalizado, permitindo que os projetos avancem mais rapidamente. E os resultados estão à vista. Vamos aos atrasos. 2 anos após o arranque do PRR e sob uma governação socialista, Tínhamos, a quando da tomada de posse do atual governo, uma afronta, uma execução